Jornal. Câmara dos Deputados.
Deputados alertam sobre aumento da violência em diversos estados.
Relatores das reformas previdenciária e trabalhista antecipam ações.
Rodrigo Maia assina ato de criação das comissões das duas reformas.
Boa noite. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reafirmou hoje que a Câmara deve ser protagonista na condução das reformas de que o país precisa, especialmente a previdenciária e a trabalhista.
Rodrigo Maia assinou hoje os atos da criação das comissões especiais das duas reformas, mas é necessário que eles sejam lidos em plenário. Após 48 horas, as comissões já podem ser instaladas, com as indicações dos seus integrantes.
A Rádio Câmara conversou com os relatores indicados para as duas reformas que deverão tomar os debates na casa neste primeiro semestre. Acompanhe.
Indicado relator da reforma trabalhista, o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, vai propor o aumento do prazo do trabalho temporário para 180 dias. A reforma enviada pelo governo eleva o prazo dos atuais 90 dias para 120 dias prorrogáveis por mais 120. O deputado também pretende aprofundar as discussões sobre o trabalho em casa e sobre o trabalho em jornadas móveis. Rogério Marinho é favorável a um dos principais pontos da proposta, a prevalência dos acordos firmados coletivamente sobre o que diz a legislação. Segundo ele, a mudança vai fortalecer os sindicatos. A reforma encaminhada pelo governo prevê a validade do negociado sobre o legislado em relação a 13 pontos, o que tem provocado críticas de sindicatos. A Central Única dos Trabalhadores, por exemplo, afirma que a negociação poderá ser feita com o representante dos trabalhadores nas empresas com mais de 200 empregados. Não seria necessário o apoio sindical. Alguns dos pontos sujeitos a acordo são a jornada de trabalho de 220 horas mensais e os planos de cargos e salários. Rogério Marinho lembra que os direitos como férias, 13º e FGTS não estão na lista.
Eu sou favorável porque se a relação entre as partes aponta no sentido de que há necessidade de flexibilizar determinadas situações como jornada de trabalho e salário para preservar empregos e desta forma garantir que não se aumente ainda mais o número de desempregados no Brasil, eu vejo isso com absoluto bom senso. Pior é o cenário que nós nos encontramos.
O deputado afirma ainda que quer incluir a discussão sobre o trabalho intermitente.
É a jornada móvel por hora ou por empreitada. Né? Então, hoje é uma realidade no mundo inteiro e o Brasil não tem uma legislação a respeito do assunto. É você trabalhar, por exemplo, no final de semana. É você trabalhar, por exemplo, no período noturno e na semana seguinte trabalhar no período diurno. É você ter a possibilidade de ter vários empregadores, não apenas um. Tudo respeitando, evidentemente, os direitos que eu preconizei anteriormente, da proporcionalidade do 13º, do fundo de garantia, das férias, etc.
E defende a regulamentação do teletrabalho.
Trabalho em casa ou teletrabalho. É necessária uma legislação que agasalhe essa situação com a situação de fato. Pessoas que fazem trabalhos, elaboram pareceres, fazem projetos nas suas residências e depois entregam ao seu empregador.
A reforma trabalhista também prorrogou até 2019 o programa que permite às empresas em dificuldades financeiras reduzir a remuneração e a jornada de trabalho de seus empregados em até 30%, contanto que não sejam demitidos sem justa causa. A comissão especial que vai analisar a reforma trabalhista deve ser instalada nesta quinta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Previdência. A Comissão Especial da Reforma da Previdência também deve ser instalada nesta semana. O relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS baiano, pretende propor imediatamente uma audiência para avaliar os grandes números do setor.
O objetivo principal é verificar de quanto é o déficit e quais são as projeções para o futuro. A repórter Silvia Munhato também conversou com o deputado. Acompanhe a reportagem.
Maia explicou que os deputados precisam entender que essa reforma não é uma questão de governo, mas de Estado. Isso porque a Previdência tem impacto sobre várias gerações e a tendência de menor crescimento da população jovem e de maior expectativa de vida. No Brasil, a Previdência funciona sob o regime de repartição. Não há um cálculo para saber se as contribuições suportam os benefícios futuros. São os trabalhadores da ativa que suportam os benefícios dos atuais aposentados. Em 2016, a diferença entre arrecadação e benefício foi de 150 bilhões de reais. Mas os críticos à reforma lembram que várias contribuições sociais deveriam custear o sistema, mas são usadas para outros fins. Arthur Oliveira Maia diz que pretende conduzir a relatoria de forma aberta, sem partir de nenhuma ideia fixa sobre o tema.
Eu aprendi que quanto menos ideias fixas o relator começa o debate, mais fácil é construir uma linha média que contemple o sentimento médio da casa. Então, eu não tenho por que me posicionar antes de começar os debates. Os debates são justamente para que a gente possa convencer e ser convencido.
Mas o relator afirma que alguns fatos evidenciam a necessidade, por exemplo, de fixar uma idade mínima para a aposentadoria.
O trabalhador entra no mercado de trabalho com 20 anos e se aposenta aos 30. E depois vive até os 85. Ele contribuiu 30 anos com 28%, foi pago a parte dele, do empregador dele, e depois a Previdência pagará a ele 100% do salário dele durante 35 anos. Não há conta que feche.
Hoje não há idade mínima no sistema do INSS, mas na prática o fator previdenciário desestimula as aposentadorias precoces, porque reduz o valor de quem se aposenta muito cedo. Pela reforma, a idade mínima seria de 65 anos para qualquer pessoa, o que no caso da servidora pública mulher eleva a expectativa de aposentadoria em 10 anos. O tempo de contribuição mínimo também aumenta de 15 para 25 anos, mas o benefício integral pelo teto só seria alcançado por quem conseguir contribuir por esse teto durante 49 anos. A reforma também mexe com os benefícios assistenciais e com a pensão por morte. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, espera aprovar a reforma na casa até o final de março. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Política. Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, avalia que não se pode ver o debate político reduzido a uma polarização de uma esquerda com propostas ultrapassadas e, do outro lado, uma direita radical que, segundo ele, defende o corporativismo e não enfrenta as reformas necessárias para o Brasil avançar.
Para Daniel Coelho, o grande desafio do país é buscar unidade. Ele lembra que neste ano o Congresso vai debater temas importantes como as reformas da Previdência e Tributária.
Aquele que ganha um, dois, três salários mínimos com a carteira assinada, a Previdência não quebrou por conta dessa parcela que é a parcela majoritária da população. Quebrou porque existem brasileiros que se acham mais brasileiros que os outros, começando inclusive por coisas que acontecem aqui no Poder Legislativo. Nós temos que quebrar privilégios e fazer com que todos, efetivamente todos, sejam iguais perante a lei. Precisamos fazer e encarar a reforma tributária. Hoje, essa casa já tem uma comissão especial para debater esse tema. Mas essa reforma tem que sair do papel.
Carlos Manato, do Solidariedade do Espírito Santo, foi eleito quarto suplente da mesa diretora da casa. Ao agradecer a confiança dos parlamentares, o deputado esclarece que sua função é contribuir para o bom andamento dos trabalhos legislativos.
Meio Ambiente.
Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, esteve em missão oficial na China para conhecer os sistemas de saneamento básico daquele país. De acordo com o deputado, a China utiliza a água do mar após uma filtragem básica para uso de descarga em sanitários.
Com base nessa experiência, Hildo Rocha decidiu apresentar um projeto de lei para que as cidades brasileiras do litoral também aproveitem a água do mar nas descargas sanitárias. Para o congressista, a medida vai ajudar a evitar o desperdício de água tratada.
A cheia dos rios Juruá e Tarauacá atinge 8 mil famílias no Acre, com mais de 1.000 moradores removidos. Angelim, do PT, registra a liberação pelo governo federal de R$4 milhões em caráter emergencial para apoiar os municípios atingidos.
Segundo Angelim, a mobilização deve continuar após as águas baixarem em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Tarauacá. Ele elogia o trabalho realizado pela Defesa Civil, a Polícia Militar e o Exército junto à população.
Agricultura.
A colheita da uva no Rio Grande do Sul foi aberta oficialmente no último fim de semana, na cidade de Monte Belo do Sul. Segundo Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, a projeção da safra 2016-2017 é de aproximadamente 700 milhões de quilos da fruta.
Mauro Pereira comemora o aumento na produção e avalia que os vinhos, espumantes e sucos de uva terão uma qualidade excepcional. Para o deputado, esse é o momento ideal de fazer turismo na Serra Gaúcha e visitar os parreirais.
Transportes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara analisará projeto que estabelece apreensão ou até a cassação da carteira de motorista de quem for flagrado com produtos contrabandeados.
A proposta também pune a empresa que transportar, distribuir, armazenar ou comercializar produtos fruto de contrabando, furto ou roubo, ou falsificados. Acompanhe mais detalhes na reportagem.
Quem for preso em flagrante por prática de contrabando ou receptação terá a carteira de motorista apreendida. Se for condenado, além da pena determinada pela justiça, o motorista terá a habilitação cassada. A punição está prevista em projeto do deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, que já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. Conforme o substitutivo do relator, deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, o condenado definitivamente pelo crime só poderá requerer nova permissão para dirigir 5 anos após o cumprimento da pena. Para o autor da proposta, Efraim Filho, o projeto é necessário neste momento de crise.
O contrabando é um crime extremamente nocivo à nossa economia, financia o crime organizado, deteriora o mercado de trabalho, promove o desemprego, gera risco à saúde e à integridade do consumidor, inibe investimentos, precariza o ambiente de negócios. Então, o projeto ele vem nessa linha de ter um combate mais rígido e mais célere.
Especialista em direito penal, o advogado Robinson Neves explica que o projeto prevê uma punição administrativa e ressalta seu ponto positivo.
Me parecia uma solução boa para o tipo de reprimenda que esse tipo de crime precisa sofrer, tá? É uma maneira de dificultar muito o cometimento do crime, né? Porque sem o motorista é praticamente impossível fazer qualquer contrabando, enfim, transportar o que é preciso transportar para poder estar cometendo um crime.
O texto aprovado prevê ainda a apreensão da habilitação e a suspensão do direito de dirigir no caso de receptação. O projeto também atinge empresas. A baixa da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica será a punição da empresa que transportar, distribuir, armazenar ou comercializar produtos fruto do contrabando, furto ou roubo ou falsificados. Nesses casos, ficará vedada a concessão de registro no CNPJ pelo prazo de 5 anos, a empresa que tenha sócios ou administradores em comum com aqueles cujo CNPJ foi baixado. Além disso, estabelecimentos que comercializem cigarros e bebidas alcoólicas deverão afixar advertência escrita alertando para o fato de ser crime a venda de produtos contrabandeados e incentivando a denúncia. O projeto que prevê a apreensão e a cassação da carteira de motorista para quem for pego fazendo contrabando será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Segurança Pública.
Arnaldo Jordi, do PPS, diz estar preocupado com o aumento da violência no Pará. Ele lamenta o assassinato de um conselheiro tutelar que foi atacado após atender uma ocorrência no município de Tupiranga.
Além de uma tropa mais ostensiva nas ruas, Arnaldo Jordi defende um esforço conjunto entre Ministério Público, Poder Judiciário, sociedade civil e policiais no combate à violência do Estado.
Zé Geraldo, do PT do Pará, também critica a crise da segurança pública em todo o país. No entendimento do parlamentar, a violência já virou permanente na vida dos brasileiros. Segundo ele, só no final de semana, 36 pessoas foram mortas nas ruas de Belém.
Zé Geraldo atribui o aumento da violência ao governo Temer. Ele diz que a paz social está desestabilizada, o desemprego só aumenta e a insatisfação da sociedade gera mais violência nas ruas.
Tudo está piorando. Vai buscar um financiamento bancário, é uma burocracia terrível. Vai buscar os programas sociais, os programas estão diminuindo e alguns vão desaparecer. Portanto, a questão da violência no Brasil também, ela vai sendo cada vez maior na medida que há um desequilíbrio social maior e um governo que não tem a competência de lidando com esta estrutura policial no Brasil, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, em alguns casos até o próprio Exército precisa agir.
Uma chacina deixou 8 jovens mortos no sul da Bahia neste último fim de semana. Preocupado com o aumento da violência no estado, o Dorico Júnior do PV ressalta que 4 deles eram filhos de policiais.
O Dorico Júnior presta solidariedade aos familiares das vítimas e cobra da Prefeitura Municipal e dos governos estadual e federal que adotem medidas urgentes relacionadas relativas à segurança pública.
A crise no sistema carcerário do Ceará preocupa Vitor Valim, do PMDB. O deputado considera que a falta de estrutura e de recursos do governo estadual impede uma fiscalização eficaz nos presídios do estado.
Vitor Valim diz que facções criminosas ditam as regras nos presídios e comandam rebeliões, inclusive fora das penitenciárias. Para ele, é necessário que o Congresso alivie um pouco a pressão sobre os governos estaduais e tome para si a responsabilidade de elaborar uma legislação eficiente para todos os presídios do país.
Deputados do Espírito Santo pedem ao presidente Rodrigo Maia que crie uma comissão externa da Câmara para acompanhar o desenrolar da crise de segurança pública no estado.
Sem os policiais nas ruas, o Espírito Santo vive desde sábado uma onda de violência. Ouça mais detalhes na reportagem.
Os PMs não estão na rua porque familiares dos policiais impedem a saída de viaturas dos quartéis em várias cidades do estado, reivindicando principalmente reajuste salarial. Para o deputado Givaldo Vieira, do PT Capixaba, que já esteve com representantes do governo, a situação precisa ser acompanhada de perto para garantir que a solução restaure a paz no estado.
O Espírito Santo está vivendo o clima dos filmes de Bang Bang, com todo o estado entregue ao caos porque as forças policiais simplesmente, desde sábado, não vão para as ruas. Em todos os municípios do estado. Saques em lojas, aumento de assassinatos, um recorde histórico de homicídios. O povo vivendo uma situação de desespero e nós precisamos de respostas imediatas. Estive com a bancada federal no Ministério da Justiça, reforçando a importância de aumentar o efetivo da Força Nacional anunciada e pedindo que o Exército fosse colocado nas ruas já na data de hoje. E esta comissão de deputados, então, poderia acompanhar todo o processo.
Um efetivo das Forças Armadas e 200 agentes da Força Nacional foram destacados para fazer a segurança no estado, e os deputados poderão verificar de que forma essas forças nacionais estão sendo empregadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Justiça.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou no último sábado o retorno ao Senado do projeto que estabelece o novo marco regulatório das telecomunicações. A decisão tem como base argumentos da oposição que alegam que a proposta tramitou de forma irregular.
Ao lembrar que um dos itens do projeto estabelece um repasse de mais de 100 bilhões de reais para as empresas privadas do setor, Zé Carlos, do PT do Maranhão, avalia a decisão como acertada. Para ele, a proposta não condiz com a realidade econômica do país.
Um governo que categoricamente não preza pelos interesses dos trabalhadores. E não preza porque pretende arrecadar e precisa arrecadar mais. Mas ele quer arrecadar tirando o direito dos trabalhadores, como é o caso da nova lei da Previdência. E ao invés de dar contramão disso, ele dá de graça mais de 140 bilhões de reais para a iniciativa privada.
Direitos humanos.
27 de janeiro é o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, que foi o genocídio de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, lembra que o Holocausto é uma das manchas mais terríveis da história da humanidade.
Roberto de Lucena destaca o projeto de sua autoria que suspende ou impede relações diplomáticas ou comerciais a países que desrespeitarem o Tratado Internacional dos Direitos Humanos.
Por meio do programa Família que Acolhe, Boa Vista investe nos cuidados com a primeira infância. De acordo com Maria Helena, do PSB de Roraima, o programa é uma política pública integral que cuida da criança desde a gestação até os 6 anos de idade.
O programa, segundo Maria Helena, garante o acesso dessas crianças à saúde, educação e desenvolvimento social de maneira integrada. Para ela, o cuidado com as crianças na primeira infância é o diferencial de um país.
O programa Família que Acolhe, desenvolvido em Boa Vista, e é um programa que vem demonstrando que acolhe a família por inteiro. Incluir a primeira infância como prioridade nas gestões administrativas e nas despesas orçamentárias é um dos grandes desafios a serem enfrentados pelos gestores. Investir na primeira infância é ter a certeza de que teremos um Brasil diferente, soberano.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.